Ora bem, vamos começar a nossa reunião de mesa e coordenadores agradecendo a todos a presença e desejando uma boa semana. Eu já me sinto cansada, já precisava de ir de fim de semana. Não sentem? Pronto, então uma semana com alegria, mesmo um bocadinho mais cansados. O que é que queria colocar à vossa... O primeiro ponto foi adiado, a pedido da Iniciativa Liberal está adiado. Desculpem. Do LIVRE, peço desculpa, está adiado. De qualquer maneira, na minha cabeça são bem distintas, eu é que estou cansada já. De qualquer modo, vou enviar o quadro que vos facultei para os outros assuntos da próxima reunião, para todos termos consciência que estamos a falar de ouvir 66 entidades e de ouvir presencialmente ou por videovigilância 41 entidades. Videoconferência. Pronto, já sabem que videoconferência. 41 pessoas, portanto são 41 horas no mínimo a correr tudo bem. Portanto, são duas semanas de trabalho? Não, pronto. Isto é uma... Olá, boa tarde. Pronto, vou retomar apenas dizendo que o primeiro ponto sobre a metodologia no âmbito dos trabalhos para apreciação na especialidade dos três projetos de lei que têm a ver com o acesso ao SNS dos imigrantes e não só, mas também o LIVRE pediu o adiamento potestativo deste ponto e, portanto, vamos pôr com a vossa concordância a lista das entidades a ouvir nos outros assuntos e eu vou aproveitar da amanhã, e vou aproveitar para sensibilizar os grupos parlamentares, agora que aqui têm tudo, para olharem com um olhar mais seletivo e, se calhar, há aqui entidades que não vale a pena. O LIVRE pediu o adiamento potestativo porque é o que apresenta mais entidades e, portanto, acho que pode ser uma boa notícia, não é? Pode ser uma boa notícia. Pronto. Depois, temos aqui uma proposta. Eu, de algum modo, fui conversando com... No seguimento da audição, no seguimento da audição daquelas entidades, todas do... por causa do Centro Oncológico de Referência do Sul, uma senhora deputada disse-nos: ó, senhora Presidente, nunca saímos daqui, mas estava a brincar, só que há brincadeiras que depois levo a sério. Isto, podíamos aproveitar estas audições todas para sair. E o que eu estive a fazer foi o seguinte: estive a olhar para o plano de atividades, tivemos, aliás, aqui, e no nosso plano de atividades, onde é que está? Está aqui. No nosso plano de atividades, nós temos proposto a ULS visita o ULS do Algarve, o Centro de Simulação Cirúrgica da Unidade do Algarve e a visita a uma unidade de cuidados continuados. Entretanto, eu vou enviar-vos a seguinte proposta que saíamos dia 23 de manhã, quem lá está fica, de manhã é segunda. É 24. E a 24 é a segunda. E a audição deles é 25. Portanto, faríamos trabalho político. 24 sairíamos de manhã. Fevereiro? Sim, fevereiro. Porque a audição das entidades é 25. Porque elas já confirmaram. 3. Portanto, sairíamos 24. O hospital, visitaríamos à tarde o hospital, o ULS do Algarve. O Centro de Simulação Cirúrgica do Algarve, da Universidade do Algarve.
É dia 25?
Não, sairíamos dia 24.
Mas fevereiro?
Sim.
Ah, ok, ok.
Cá, já. Não, é 24. Estou a falar, peço desculpa, tenho na minha cabeça a informação que não vos estou a transmitir. Não, eu é que tenho na minha cabeça a informação e não vos transmito. Portanto... Volto a começar. Recordam-se que estavam agendadas todas as audições referentes ao Centro Oncológico do Algarve, todos para o mesmo período, para 25 à tarde. E, em vez das seis entidades virem, a proposta aqui era a seguinte. Como nós temos no nosso plano de atividades que queremos cumprir três questões que nos parecem relevantes, e até aproveitávamos para conhecer o novo Conselho de Administração da OLS Algarve, a ideia era fazermos as três atividades que estão no nosso plano de atividades, três, e, simultaneamente, ouvir as entidades num espaço, pode ser na Câmara de Louré, mas também podemos, com a ajuda da Câmara, um espaço em que possamos gravar ou possamos também no outro. Eles têm um espaço, eu conheço, eu estou a sugerir porque eles têm um bom espaço. Portanto, fazíamos daquele espaço, transformávamos aquele espaço temporariamente, deixava de ser da Câmara, passava a ser nosso. E eu sei que, eu ainda não falei com o Sr. Presidente, porque não falei convosco, mas tenho a certeza que o Sr. Presidente aceitará. Portanto, a ideia era, saíamos segunda, dia 24, de autocarro, depois à tarde visitaríamos o OLS do Algarve, depois íamos a um fantástico Centro de Simulação Cirúrgica da Universidade do Algarve, que foi financiado com fundos europeus. É fantástico, eu tive, acompanhei a construção... É, obrigada. Vou já reunião de Câmara, mas assim ele pode ser que... Pronto. O Centro de Simulação da Universidade do Algarve é maravilhoso. Então, quem trabalha nesta área da saúde vai ficar encantado. Aquilo permite tudo. É primeiro mundo mesmo, é um orgulho aquilo. Eu acompanhei a construção enquanto ministra e estive na inauguração com o Sr. Ministro da Saúde na altura, mas isto é sobretudo um projeto da Universidade e da OLS. E é para formar, é fantástico. Eu gostava muito que visitassem e que viessem de lá com uma sensação de trabalho bem feito e de orgulho, porque aquilo forma não só jovens, como forma médicos que se formaram numa altura em que não se usava aquela tecnologia. E eles têm muito orgulho naquilo e empenharam-se muito. E, portanto, estamos a falar de um projeto que, onde houve muito empenho de toda a região. E depois, na terça de manhã, dia 25, visitávamos uma unidade de cuidados continuados na zona de Loulé, aquela unidade de convalescença, que também aqui está, e depois iríamos para a Câmara ouvir as audições. E depois vimos, alegremente. Pode ser?
O que é que queria, Sra. Presidente? Só tenho uma questão.
Sim.
Uma das audições é o
Sr.
Presidente da Câmara Municipal
de
Faro.
É. Será que... Ele não se sente mal. Aquela sala é nossa. Expatriamo-la.
Sim, a questão é sensível.
Eu falo com o Sr. Presidente Faro. Eu conheço o Presidente Rogério Bacalhau. Não é dessas coisas. O Presidente Rogério Bacalhau não é dessas coisas. Ah, tem que haver essa cautela de falar com ele. Se houver problemas, nós falamos com o Sr. Presidente Loulé e vemos um hotel que nos ceda uma sala temporariamente também. Está bem? E é pertinente. Posso avançar? Pronto. De qualquer modo... Ok. Depois também vos dar nota de outra proposta que aqui temos. Nós vamos receber cá a Comissão da Droga, aquele evento que é dia 26. A proposta era dia 26, é a audição do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, vem apresentar o relatório anual de comportamentos aditivos, no anfiteatro Auditório Almeida Santos, portanto há um conjunto de observadores que normalmente vêm a estas reuniões, alterámos os tempos para poderem ter 45 minutos para apresentar, mas isso já foi decidido na última reunião, e aqui tinha uma proposta que também acho que era muito interessante, que no dia seguinte visitássemos uma sala de consumo assistida, já que estamos fresquinhos com aqueles assuntos. Na quinta-feira de manhã visitássemos uma sala de consumo assistida. Vamos cedo para estar despachados às 11, porque depois temos as nossas coisas. Acham mal? Pois.
Quinta-feira de manhã
está a levar para as reuniões de grupo. Ai, meu Deus. Então, e a reunião aqui demora quanto tempo? Não podemos ir no mesmo dia?
Normalmente aquilo começa à manhã.
Pois.
Na quarta-feira? Na quarta-feira temos o dia todo.
É o dia todo, quarta-feira.
A manhã toda. E da parte da tarde é primeiro.
Só pode ser uma terça de manhã.
Pois. Mas era bom vermos uma sala de consumo, a não ser que vejamos na terça antes, a sala de consumo assistida. Vimos de tal maneira que
terça
ficamos...
Antes.
Ah, pois é, tem razão. Então tem que ficar para... Passa para a terça-feira seguinte.
Terça seguinte é carnaval.
É carnaval. É que eu gostava de visitar uma sala de consumo assistida e está aqui. Acho que era muito boa ideia. Faço a seguir, agendem a seguir, mal possa, numa terça-feira a seguir ao Carnaval. Podemos agendar na terça-feira a seguir à terça-feira do Carnaval? É?
É?
De manhã, podemos agendar? Ok, já está, não se faz muitas perguntas, é avançar. Agendamentos da Comissão, não é? Faz muitas perguntas, ouve-se a resposta que não se quer muitas vezes. É avançar. Agendamento da comissão. Dia 12 de fevereiro. Eu é a minha parte pragmática, porque eu já vivi tantas vidas e isto às vezes não... Esta aqui é mais fácil e é mais prazerosa, devo dizer-vos. Dia 12 de fevereiro, quarta-feira, nós temos agendamento da Senhora Ministra da Saúde sobre os seguintes assuntos. Estou só a dar-vos nota da agenda, está bem? Dia 12. Turismo de saúde em Portugal, requerimento chega, vários obstáculos e limitações de acesso ao SNS que estão a ser criados pelo atual governo, a requerimento do Bloco de Esquerda, e a situação do Serviço Nacional de Saúde, a requerimento chega, o processo de transferência de unidades hospitalares e de cuidado de saúde primários do SNS para as Misericórdias, a requerimento PS, e gestão das Misericórdias, a requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, isto será dia 12, quarta-feira, que amanhã já amanhã. É só para lembrar. Depois recordar que dia 18 de fevereiro, terça-feira, são as jornadas do Partido Comunista Português. Dia 18 de fevereiro, terça-feira, é, não é? Só mais porque não podemos ter atividades aí. Depois, dia 19 de fevereiro, quarta-feira, audição a requerimento do PS sobre as administrações das unidades locais de saúde de Santarém, Porto Alegre e Leiria. E a seguir, portanto, temos cá a Senhora Ministra, e a seguir temos a audição regimental da Senhora Ministra. Depois, dia 25 de fevereiro, terça-feira, isto ser-vos-á enviado, esta é a informação que aqui tenho, ser-vos-á enviada, está bem? Dia 25 de fevereiro, terça-feira. É aquelas audições que agora estivemos a falar, a requerimento do PSD e a requerimento do PS a propósito da construção do Centro Ecológico de Referência do Sul. Agora põem aqui também dia 24, está bem? Vamos esta agenda. Depois, dia 26 de fevereiro, quarta-feira. Lá está a audição do Instituto para Comportamentos Aditivos e as Dependências, portanto o ICAD, para a apresentação dos relatórios anuais para comportamentos aditivos. Depois, dia 4 de março, terça-feira, é Carnaval, portanto vamos enviar tudo isto. Depois, quarta-feira, dia 5 de março, temos audição à CRESAP, a requerimento do PS, sobre a nomeação do Dr. António Gandra de Almeida para as funções de diretor executivo do SNS de Saúde. E também audição ao ex-diretor executivo do SNS, António Gandra de Almeida, a requerimento do Bloco de Esquerda e do Chega, sobre a demissão na direção executiva do SNS. Depois, dias 11 e 12 de março, terça e quarta-feira, audições a requerimento da IEL sobre o surto de gripes das aves às seguintes entidades. Na terça é à tarde, não é? E, portanto, para terça de manhã vamos à sala de consumo assistida, está bem? Vamos por aqui, dia 11, manhã, sala de consumo assistida. Pelo menos saímos daqui. Assistida. E depois, então, dia 11 à tarde e quarta-feira, temos audições a requerimento da Iniciativa Liberal sobre o surto de gripes das aves às seguintes entidades: a DGAV, a DGS, o Diretor Executivo do SNS, o Delegado de Saúde Regional da LVT, o Professor Dr. Pedro Simas, virologista e docente na Universidade Católica Portuguesa, e o Sr. Professor Dr. Paulo Paixão, investigador e docente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova. Portanto, as audições serão dia 11 à tarde e dia 12 de manhã. Depois, e dia 11 de manhã, iremos visitar a Sala de Consumo Assistida. Depois, dia 18 de março, terça-feira, são as jornadas do PSD. Portanto, esta terça-feira também não podemos fazer trabalhos. Dia 19 ou 29, ou depende. Dia 19 e ou 29, vai depender, propõe-se o agendamento de audições à Senhora Ministra, tendo por base os seguintes requerimentos, é que nós já temos, que é... 19 ou sexta-feira, quarta-feira ou 26. Tenho aqui 29. Tem razão. 26. Está aqui erro. Tem razão. Portanto, 19 e ou, porque pode ser e. Até, não sabemos até lá. Nós temos os requerimentos como cogumelos.
Já
temos 3 aprovados. Portanto, temos 2 por votar. Do Chega. Para ouvir a Senhora Ministra da Saúde sobre os tempos de espera nos tratamentos oncológicos pediátricos. Também do Bloco de Esquerda e do Chega, para ouvir a Senhora Ministra da Saúde sobre a demissão na Direção Executiva do SNS. Também do PS, sobre a nomeação do Dr. Gandra de Almeida para as funções de Diretor Executivo do SNS, a Senhora Ministra da Saúde. Depois PCP. Também para ouvir a Senhora Ministra da Saúde, que está por votar sobre o encerramento da maternidade do Hospital do Barreiro, e também do Bloco de Esquerda, também para votar ainda, para ouvir a Senhora Ministra sobre o encerramento definitivo das urgências da obstetrícia do Hospital de Nossa Senhora Rosário, da Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho. Portanto, a mim suspeito que vamos precisar de 2 dias até lá. É, depois...
Podemos
avançar já com o dia 19. Depois... Falta-me um ponto que deixei para o fim, mas que também não é por ser difícil. E tem a ver com uma questão que eu achei pertinente e que foi levantada. Uma questão sobre a metodologia a aplicar na fase de especialidade aos projetos de resolução. Foi uma questão que o PSD levantou e o objetivo é definir a abrangência das propostas de alteração aos projetos de resolução. Eu vou dar a palavra ao PSD, que levantou esta questão, que eu achei pertinente que tratássemos aqui e que lhe víssemos que caminho devemos dar. Sr. Deputado Francisco, pode usar da palavra. Vamos ouvir só este ponto que eu acho que
muito
é
muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, Srs. Senhores Deputados, o PSD levantou este assunto, uma vez que há uma alteração, se quisermos, recente, em relação à prática da Assembleia da República, que tem a ver com os projetos de resolução, depois de aprovados em plenário, baixarem à comissão e poderem ser sujeitos a alterações ou à construção de um texto comum, pelo que percebi que no passado não era assim, os projetos de resolução eram aprovados em plenário e seriam remetidos ao Governo. E, portanto, isto foi uma alteração que nos coloca agora numa situação onde nos parece que é importante tentar perceber se existe ou não uma prática transversal às comissões todas. Porquê? Porque... inicialmente seria do meu entendimento, do grupo parlamentar do PSD, que depois viemos a perceber que não seria bem assim, que era só poderiam fazer ou seriam desafiados a fazerem propostas de alteração os partidos com diplomas aprovados, com projetos. Recentemente, no decorrer dos trabalhos, percebemos que não era bem assim e, portanto, qualquer partido, mesmo não tendo qualquer projeto, poderia fazer sugestões de alteração e da nossa parte não há nada em contrário e se queríamos era perceber... se existe na parte das comissões todas, para além da saúde, uma metodologia, porque parece-nos que pode haver situações onde um projeto de resolução ou vários projetos de resolução, depois aprovados em plenário, vindo à comissão e podendo ser sujeitos a propostas de alteração de todos os partidos, podemos chegar a um texto que nada tem a ver sequer com os projetos que foram aprovados em plenário. E, portanto, dizer que nada contra isso, aquilo que nós sentir-nos-íamos mais confortáveis era se houvesse uma metodologia que fosse, no limite, consensualizada por todas as comissões e, por isso, estamos abertos a poder discutir isto, quer aqui nesta reunião, quer na Comissão de Saúde, ou então também até sugerir que a Sra. Presidência, que a Sra. Presidente em Conferência de Líderes, procurasse perceber como é que isto se desenrola nas outras comissões, o que ficar decidido, o que for decidido para nós, tudo bem. Era só isso.
Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só dar nota do seguinte. O regimento, numa das alterações mais recentes...
Artigo 128, número 6.
Exatamente. E na alteração que foi feita, aquilo que refere é quando há mais do que um projeto com afinidade de objeto, os mesmos são votados na generalidade no plenário, baixando os que forem aprovados à comissão competente para debate e votação na especialidade com a faculdade de apresentação de propostas de alteração. E depois ainda diz no 8, que sem prejuízo no disposto do presente artigo, aplica subsidiariamente à tramitação, discussão e votação dos projetos e propostas de resolução as regras do processo legislativo comum com as necessárias adaptações. Na prática, aqui, a evolução que houve foi num sentido de certa forma, se aplicar aos projetos de resolução aquilo que nós fazemos nos projetos de lei. Eu acho que aquilo que pode aqui estar em discussão, e faz sentido, porque quem está há mais tempo recorda-se que por vezes saía 3, 4, 5 projetos de resolução que eram publicados em Diário da República, uns no mesmo sentido e às vezes até aprovados em sentido oposto. E há esse esforço, houve esse esforço de procurar que saia um, quando há uma matéria, que saia um texto único da Assembleia sobre essa mesma matéria. Eu acho que aquilo que nós temos feito na Comissão, o processo da especialidade é que pode depender. Eu acho que sempre que seja possível se procurar um consenso para um texto conjunto, creio que pode ter vantagem, e isso tem-se feito na Comissão de Saúde, não havendo acordo, porque não somos obrigados a estar de acordo todos, sempre com um texto comum, vota-se os projetos, ou seja, cada um dos pontos é que vota-se em separado, e o que for aprovado é aprovado, e é isso que acaba por ser o texto final da comissão. Eu creio que tem sido este o procedimento. Eu acho que pode apresentar propostas todos, a partir do momento... Não, mas a partir do momento que há uma discussão na especialidade, todos os grupos parlamentares podem apresentar propostas. Aliás, nos projetos de lei também é assim. Quando há um projeto de lei que é aprovado na generalidade, baixa a comissão para a especialidade, todos os grupos parlamentares podem apresentar propostas de alteração a esse texto. O senhor deputado fez referência, depois pode sair um texto final que não tem a ver com o inicial. Olha, posso-lhe dar o exemplo do projeto de lei dos bombeiros, foi o que aconteceu, que não tinha a ver com o texto inicial do PCP, portanto, mas esse é o... Pode de facto acontecer, mas esse é o processo legislativo relativamente àquilo que está, não é? Pronto.
Obrigado, Sr. Presidente, boa tarde. O que eu tinha para dizer foi dito pelo Sr. Deputado Paula Santos, não vale a pena estar a repetir.
o que nos parece que é importante é perceber o que é feito nas outras comissões, isso facilmente se sabe. Havendo a mínima dúvida, temos a conferência de líderes, portanto, o meu papel aqui é, há quem tenha certezas, há quem tenha dúvidas, o meu papel aqui é tirar as dúvidas e fazer a ponte e ver isso. Se percebermos que há outras comissões, basta haver uma que tenha um comportamento distinto, então temos que assegurar uma harmonização do tratamento. Eu digo à partida que estou confortável com o que temos feito, ou seja, estou absolutamente confortável que quando os projetos de resolução baixam em especialidade, todos os grupos parlamentares possam apresentar propostas. Mas a partir do momento em que há um grupo parlamentar que tem legítimas dúvidas, o meu papel é esclarecer. E, portanto, fica aqui o compromisso de vermos como é que é feito nos outros grupos parlamentares e, depois de fazermos esse levantamento, voltamos a conversar, está bem? Eu se agendei foi porque achei que valeria a pena levantar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, é essa a nossa dúvida e há aqui dois planos de atuação que podemos ter e que a Sra. Presidente pode ter. Um é tentar perceber como é que acontece noutras comissões e podemos chegar à conclusão de que há metodologias diferentes e estarmos confortáveis em haver metodologias diferentes. Coisa diferente é vir da Comissão de Saúde uma preocupação para a Conferência de Líderes e entender que talvez seja melhor para a Assembleia da República adotar um modelo idêntico. Da minha parte, da parte do PC também, estamos confortáveis com qualquer um.
Vou fazer
desses...
a primeira parte, ver como é que as comissões tratam. Trago-vos a informação, em função disso voltamos a conversar.
Qual é a dúvida
das... É todos os grupos participarem com propostas?
Senhor. Qualquer tipo de proposta de alteração, ou seja, há um documento que é aprovado em plenário, baixa à comissão e que, por exemplo, depois há uma maioria que altera completamente o espírito daquilo.
Se não, já está totalmente
regulado. Se baixa à comissão, se
for
mais de um projeto de resolução sobre
o mesmo tema. Certo.
Não, só quero ter a certeza.
Ah,
eu acho super pertinente.
No fundo, ou seja, o PSD, o seu comportamento até à data tem sido não fazer propostas em projetos que vêm à comissão, que baixam, onde nós não temos diploma, e que esta discussão lança-se para nós percebermos se faz sentido e se estamos de acordo que todos os partidos, mesmo não tendo diplomas, podem... Pronto.
É uma discussão que se coloca nesta configuração parlamentar. Eu acho que é legítimo colocar-se esta questão, configuração parlamentar. Sim, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava aqui a pensar, o diploma é inicialmente aprovado em plenário, não é? Que é, de facto, a reunião magna deste Parlamento com 230 deputados. E nós depois aqui podermos desvirtuar aquilo que foi aprovado antes em plenário, enfim, também me parece latitude a mais, não é? Certo, e é de refletir, deveria ser refletido, porque se um diploma é aprovado por 230 deputados e depois uma configuração mais pequena de deputados é capaz de desvirtuar...
Não, mais pequena.
Claro que é. Não, mas mais pequena. Não estão aqui, não é plenário, isto não é plenário. Está bem, certo.